fish.
Já diria o poeta, em uma traição quem sempre perde é o traidor. E como vimos recentemente em Liverpool, Judas também foi um salvador. Hoje vamos conversar exatamente sobre esse tema, os traidores, ou como dito no vocabulário popular, os Judas. O Liverpool conta com alguns na sua história, e esse assunto rende bastante nas redes sociais. Eu me chamo Marco Aurélio Júnior e apresento este quarto episódio do Nunca Caminhará Sozinho de Blumenau, Santa Catarina.
Fala galera, Pedro Henrique falando aqui com vocês, direto de Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje vamos falar bastante sobre um assunto um tanto quanto polêmico, os Judas.
Salve, salve galera, me chamo Guilherme Ferreira, estou falando aqui diretamente de Guarujá, Baixada Santista. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso podcast e trazer um tema bastante polêmico.
No dia que esse episódio vai ao ar, fará um ano do histórico 4-0 em cima do Barcelona em Anfield. E o caso mais recente de traição, ou como eu prefiro definir, ingratidão, foi o do Coutinho, que foi ao time catalão em uma transferência extremamente conturbada, envolvida em mentiras do jogador, uma forçada de barra absurda. E bom, pra mim não há discussão, o Coutinho é Judas. Foi um dos maiores casos de ingratidão na história do Liverpool, forçou saída, as desculpas que ele dava para sair, dizendo que eu vou realizar meu sonho, não sei o quê. Essas mentiras, como eu falei antes, fingiu lesão, por aí vai. Tudo que envolveu a transferência para mim foi ridículo. E para ti, Pedrão, o Coutinho ajudas?
Eu vou na mesma ideia que você. Quem acompanha a gente nas redes sociais, vê o que eu escrevo, vê o que a maioria dos outros administradores também escrevem, sabe que a gente bate muito nessa tecla. O Coutinho, para mim, é considerado Judas por tudo que foi a transferência dele para o Barcelona, né? Eu acho que o Coutinho é um jogador que deveria ter mostrado um pouquinho de gratidão pelo que o Liverpool fez para ele. É claro que é uma via de mão dupla, mas eu acho que quando o cara sai, mostra falhas de caráter para sair do clube, a gente vê que tem alguma coisa errada, né?
Cara, eu vou na mesma linha de vocês dois, acredito que seja unanimidade entre os torcedores do Liverpool, né? Recentemente até revi um pouco o meu conceito sobre alguns jogadores que saíram de maneira conturbada após ver o documentário do Gerrard, Make Us Dream, que eu até inclusive recomendei na semana passada, porém com o Coutinho fica bem difícil, né? Vale lembrar que ele tinha renovado o contrato em 2017 e já no meio do ano estava forçando barra, teve a carta que ele pediu para sair do Liverpool, teve a suposta lesão, teve todo esse episódio desgastante. Então acredito de tudo que o Liverpool ofereceu para ele, ele não foi grato, como o Pedro disse, e acho que seja, como eu disse, né, unanimidade entre os torcedores do Liverpool. Seja meio que um Judas mesmo, não tem muito o que defender.
A lesão de duração de um voo, né? De repente ele saiu do Liverpool lesionado, foi para a seleção brasileira e no avião tava tudo certo. Durante o voo da seleção chegou a notícia, já estava sendo divulgado, que o Coutinho ia jogar. Tipo, porra, pra lesão que ele dizia ter, era nem para ter ido viajar com a seleção, né, cara?
Cara, é difícil a gente falar sobre Coutinho e tentar olhar ao lado dele, porque realmente foi uma transferência muito conturbada. Mas se a gente parar para entender o que é uma transferência, o que foi uma transferência dele para o Barcelona, a gente conhece a fama do Barcelona e sabe como que é a forma de abordagem dele aos atletas de qualquer clube do mundo, seja você do Real Madrid ou do Milan, de qualquer clube, eles, vamos dizer que eles aliciam mesmo, eles vão para cima, eles conversam com jogadores de forma informal antes de falar com o clube, e com o Coutinho foi isso. Todo mundo sabe que o cara que sai do Brasil, ele tem um sonho de jogar nos clubes, naqueles clubes de infância. Essa foi uma desculpa usada para ele, aqueles clubes que se acompanha na infância. Ronaldinho Gaúcho foi muito famoso lá, Ronaldo e outros no Barcelona, Romário. Então é um clube é um clube bem visto por jogadores e muitos têm o sonho de jogar lá. Se tratando de Barcelona e da forma que eles abordam, acaba sendo usado isso como uma espécie de muleta. E o Coutinho usou isso daí, foi nesse papo de sonho, tentando meio que mascarar a real intenção, que era uma transferência, né? Tentando mascarar o porquê da transferência para o Barcelona. Então, é difícil alguém defender. A gente vê aí nas redes sociais que tem muita gente que defende, tem outros que já cansou de ouvir sobre Felipe Coutinho, mas ele é o principal caso de Judas aqui do líder.
Eu até compreendo o desejo que ele tenha de ir para o Barcelona, como o Pedro disse, não somente os brasileiros, mas os sul-americanos de uma maneira geral, tem esse desejo de se transferir na fase adulta, no auge da carreira, para o Real Madrid e Barcelona. E na época ele era o protagonista do Liverpool, né? Então qualquer transferência seria bastante triste para o torcedor do Liverpool. Mas acho que o pior foi a forma como ocorreu. Durante outros anos, após outras transferências conturbadas, a ferida no torcedor do Liverpool meio que se curou, né? A galera superou isso. Agora, quanto ao Coutinho, é meio que aquela espinha de peixe que fica entalada na garganta pela forma como a transação ocorreu, né?
Eu acho também que a forma que o jogador aborda essa transferência conta demais. Se a gente pegar outros nomes que saíram de todos os últimos anos aí, teve Suárez, Fernando Torres, teve também os outros que não tiveram muito problema, Xabi Alonso, Abeloa e outros que deixaram o Liverpool. O discurso, a forma que o cara sai, o que ele fala, a sua postura pós-transferência conta demais. A gente pega um Coutinho que foi ídolo no Liverpool durante anos, o cara não teve a hombridade de pegar um microfone e falar alguma coisa a respeito disso. Todas as entrevistas que você vai ver do Felipe Coutinho sobre Liverpool e sobre a transferência são entrevistas daquelas de praxe, aquela coisa que o cara fala e não fala nada no final. O cara não teve nem a hombridade para dar uma explicação ou falar alguma coisa. E se você pegar outros caras, esses outros jogadores que saíram, eles saem, às vezes não saem declarando amor, porque às vezes o cara não ama, só gostou da participação, mas ele não deixa de dar uma explicação para os torcedores, que são a alma do time, né? Então é complicado, bastante complicada a situação do Coutinho.
E outra questão dessa, como tu falou do Coutinho, quando a gente tá falando do Coutinho, é que o cara, quem foram os pivôs dessa transferência dele pro Barcelona? O próprio Suárez, não podemos culpar o Suárez, né, velho? Porque não, ele é amigo do Coutinho, que é o melhor pro time que ele joga. E
com
o
certeza.
Neymar. O detalhe, o Neymar saiu antes do Coutinho chegar. O Neymar lá, todo mundo trazendo que era Neymar conversando com o Coutinho, chamando o Coutinho pro Barcelona. O Neymar saiu antes. E o Suárez, mano, querendo ou não, o Suárez queria uma companhia pro time, né, velho? Pensa. Um time com Coutinho, Neymar, Messi, Suárez ali, fazendo quase quase quatro atacantes ali. Ia ficar excelente. Porém, um time com várias estrelas nem sempre dá certo. E foi o que aconteceu. O Coutinho acabou indo pro Barcelona e sofreu o que sofreu, inclusive contra o Liverpool em Anfield, né? Acabou indo emprestado pro Bayern de Munique. O Bayern de Munique já não quer mais renovar empréstimo nem comprar o jogador. Agora o Coutinho tá nessa de possivelmente voltar para a Inglaterra, tem Chelsea no meio, Tottenham, tem o Liverpool, né, que no caso as especulações, então dá para ver até que se arrependeu, né?
Cara, eu acho que essa ausência de entrevistas dele explicando é meio que o batom na cueca, sabe, é tentar explicar o inexplicável, porque além de tudo como ocorreu, sabe, a transferência conturbada e tudo mais, eu acho que também teve uma falha de leitura dele. Se ele observar o perfil do elenco, tudo que ocorreu nos anos anteriores no Barcelona e a evolução que o Liverpool vinha apresentando com o Klopp, cara, eu acho que diferente de outros atletas que saíram em épocas que o Liverpool não tinha muito, como eu posso dizer, não tinha um futuro muito próspero, se você olhar para o Klopp e o Liverpool naquela época, você viu uma evolução. Óbvio que ninguém sabia se ia dar certo ou não, mas acho que foi meio que uma leitura errada e tanto que tá aí até hoje, né, cara? Como o Marco disse, meio que moeda de troca e tudo mais. Bem triste para um jogador com bastante potencial, inclusive potencial a ídolo.
É, tipo, o Coutinho, como tu falou, o Coutinho saiu no momento que o Liverpool tava bem, possíveis evoluções por causa do Klopp, não à toa chegou na final da Champions depois. Só que outra questão importante de trazer, ou melhor, uma comparação importante de trazer, por exemplo, o Sterling. O Sterling, ele saiu do Liverpool num momento que nem a torcida do Liverpool via muito futuro. É igual assim, agora talvez quem escute o podcast não goste mais de mim, mas cara, eu não acho o Sterling o Judas. O Sterling mandou a real, até na minha opinião, quem zoou naquela situação foi o próprio Liverpool, que não aceitou de jeito nenhum o que o Sterling queria sair. O Sterling deixou claro que ia sair, deixou claro que ia terminar a temporada numa boa, depois sair sem deixar o clube na mão. Não, deixou bem claro em entrevista que ele queria sair para um clube competitivo, e querendo ou não, o Liverpool não estava competitivo, estava um time que eu acho que ninguém queria, não ser alguém que torcesse muito pro time. Querendo ou não, a gente não pode culpar tanto o Sterling. Então, por Sterling, o que vocês acham? Ele é Judas ou não? Para mim, ele não é. Para mim, ele saiu na pior, porque a torcida não aceitou como ele quis sair, mas eu não acho que seja Judas.
Cara, eu acho assim. O cara, todo jogador tem o direito de jogar onde ele quiser. Basicamente, essa é a minha concepção, a minha forma de ver. Mas no caso do Sterling, por ele ter tentado transferir amigavelmente e tudo mais, dá uma amenizada. Mas também ele também fez, da mesma forma que a gente reclama do Coutinho, da forma que ele lidou com a transferência, o Sterling também teve seus problemas. O Liverpool tentou renovar o contrato dele, ele exigiu um salário maior. O Liverpool cobriu essas propostas que essas contrapropostas que ele foi trazendo para a mesa, e ainda assim ele não quis renovar. A intenção do Sterling não era ficar aqui. Eu acho que faltou deixar claro isso para o Liverpool, que a intenção dele era ir para o Manchester City. Não tinha conversa. E o Liverpool tentando. Proposta de renovação, o cara exigia um salário maior, e inclusive ele chegou a fazer uma pedida mais alta, e o Liverpool aceitou essa pedida mais alta. Então, assim, a intenção dele era sair. Então, assim, o Sterling, você pode questionar essa fama de Judas, mas a forma também que ele lidou com essa situação também o credencia a essa vaga. Então eu fico sempre naquela. Eu não quero nem ver o Papaléguas azul.
Cara, eu fico meio em cima do muro quanto a Sterling. Como diz um famoso, não existem virgens na zona, né? Então eu acho que nem o clube e nem os jogadores são santos. Existem bastidores que a gente não tem acesso. Mas como o Pedro disse, até o próprio Marco, ele deixou claro que ele queria sair. O Liverpool falou que naquele momento não era o melhor pro atleta e pro Liverpool, então falou que não ia rolar. Ele começou a forçar a barra, assim como o Coutinho também forçou. Eu acho que o adendo também foi justamente pro Manchester City, né, cara? Que até então ele vinha se consolidando como um novo rival, né? Por conta daqueles títulos que foram perdidos.
2013-14, o City e Liverpool disputaram ponta a ponta a tabela, então já era um rival direto. Até porque o Liverpool não estava disputando o título depois que na época que o Sterling saiu, que foi pós-13-14, pós-14-15, foi ali quase para 2016, o Liverpool não estava disputando título, mas os dois já tinham uma rivalidade se criando ali desde os anos anteriores.
Exatamente, cara. Acho que se ele fosse para um Real Madrid, por exemplo, não teria tanta polêmica. Agora, ir para um novo rival machucou bastante o torcedor do Liverpool. E só para fazer um parênteses aqui, recentemente, embora seja jogador do Manchester City, postou para uma revista, para uma matéria com camisa do Real Madrid, né? Então fala um pouquinho sobre o jogador.
Antes do confronto com o Real Madrid ainda, pela Champions League.
Exatamente. Tem esse pequeno detalhe. Então, de maneira geral, como eu disse, acho que não existem virgens na zona, mas ele também não foi muito ético.
Saindo do assunto Sterling, vocês já falaram de Real Madrid, vamos levar para Espanha, tem o próprio Suárez, né? Que eu acho que na época deu alguns problemas, ano passado, por causa da questão de ele brigar em campo com o Robertson, com o Van Dijk e com o Fabinho, a galera pegou um pouco pesado, pegou um pouco em cima, chamou de Judas. Pelo menos aqui no Brasil, algumas pessoas fizeram isso. Mas eu acho que não, acho que o Soares, em primeiro lugar, ele quis terminar a temporada, ele quis levar em frente, mesmo já tendo possibilidade de sair antes. Ele cumpriu seu papel no Liverpool, ajudou o clube quando precisou, não pipocou como o Coutinho sempre pipocou, por exemplo. Pelo menos em momentos decisivos, o Coutinho pipocava toda hora, o Soares estava sempre ali. E outro quesito é que o Soares até hoje, né, visita Melwood, visita Anfield. Quando ele marcou o gol no Liverpool, ele pediu desculpas para a torcida lá no Camp Nou, ele procurou a torcida na arquibancada para pedir desculpa. Então acho que o Soares, na minha opinião, também eu não considero. Vocês falaram do Sterling, rapidinho, trazendo um pouco da minha opinião. Eu lembro, por exemplo, da pré-temporada que falar que o Liverpool divulgou que foi ele que contou que estava doente, fingiu estar doente e não se apresentou na pré-temporada. Eu lembro também do próprio James Pearce trazendo a notícia de que isso é mentira, que na verdade ele não fingiu estar doente. Inclusive ele queria participar da pré-temporada e quem deixou ele de fora foi o Liverpool. Então também tem essa questão, tem esse descaso no meio que ninguém sabe o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é verdade, o que não é verdade. Mas no geral eu não considero Sterling um Judas, assim, aceitaria de volta se ele fosse humilde, como ele não é, eu não aceito. Mas ele não deixa de ser um baita jogador e, na minha opinião, saiu em um momento que ninguém via nada demais no Liverpool. Era um time que, claro, o Brendan Rodgers fazendo milagre, levando o time para vice-campeonato, mas ninguém viu um futuro muito próspero no Liverpool para Champions League, para ganhar uma Premier League tão próxima. Eu, pelo menos, não via, e eu lembro que nos grupos todo mundo falava que, pô, que bosta que tá esse time do Liverpool, não sei o quê. O elenco cheio de jogadores velhos ou ruins, e por aí vai. Então, por isso eu não considero ele. Mas voltando pro Soares, o que vocês acham? Pra mim não tem nem discussão, ele não pode ser um Judas, um cara que terminou a temporada, cumpriu seu papel, saiu numa boa, até hoje vai em Anfield, Melwood, fez o gol no Liverpool, comemorou, mas pediu desculpas pra torcida do Liverpool por ter feito o gol, o que, na minha opinião, o jogador não precisa pedir. Eu acho que tem que comemorar em respeito ao time que você tá jogando, eu acho que não precisa pedir desculpas porque é o seu trabalho. Eu sou jornalista, eu não vou pedir desculpa pro meu chefe por fazer uma matéria. Então também, ele pediu desculpas, acho que foi um ato a mais, é um ato que ele não precisa fazer. Então eu considero isso e eu acho isso legal por parte dele. Então pra mim ele não chega a ser Judas.
Gratidão é a palavra, né? É o que a gente cobrou do Coutinho. Se encaixa perfeitamente no Soares. O Soares, como você falou, não tinha obrigação nenhuma de fazer isso, e eu também compacto da mesma ideia que você. Para mim, o cara fazer o gol contra o seu ex-time, ele tem que ir lá, tem que comemorar, tem que representar as cores que ele está vestindo. E o que ele fez em Anfield, por mais que a torcida pode não ter gostado, mas foi representar as cores do Barcelona. Você está numa semifinal de Champions League, você tá ganhando de 3-0, e você não pode entrar de qualquer forma, você tem que dar seu sangue, você tem que se doar. Por mais que eles tenham sido eliminados ali, o Soares deixou tudo dele ali em campo. A gente viu ele brigando, ele dando sangue pelo Barcelona, e isso é louvável, isso é o que o Soares é, né? Então não dá para você tirar isso como parâmetro. Eu acho que você falou que aqui no Brasil, principalmente, a galera começou a xingá-lo pela atuação e tudo mais, mas o Fabinho teve uma atuação muito, muito além do que ele apresenta em termos de gana, em termos de raça deixado em campo, o Robertson também, o Matip. Então, assim, do mesmo jeito que teve o lado dos jogadores do lado do Barcelona que jogaram com uma força excessiva, do lado do Liverpool teve também. Então não dá para você criticar alguém por causa disso. Eu acho que que a torcida acaba caindo em contradição e falando algo que não existe, porque o Soares não é Judas em lugar nenhum. E só para fechar essa fala sobre Sterling, eu acho que tem vários tipos de Judas, né? O Sterling é aquele famoso Judas mercenário, sai pelo dinheiro, eu acho que se encaixa mais nessa questão.
Cara, para mim, o Soares ser Judas era uma coisa assim, sabe, de outro mundo, uma coisa que para mim não existia. Até então, né, até ter o confronto com o Barcelona, aí teve aquela provocação, um gol, ele defendendo a camisa dele, como ele sempre defendeu, inclusive fez isso durante muitas vezes no Liverpool, até de uma maneira polêmica, teve aquele lance com o Evra, mordida no Ivanovic e tudo mais. Então acho que o Soares que jogou contra o Liverpool, provocou os atletas do Liverpool, assim como os atletas do Liverpool provocaram, Foi uma maneira natural, né? Como vocês falaram, não tem por que o cara pedir desculpa, não comemorar. Eu acho que durante a permanência dele em Anfield, ele representou muito bem os torcedores do Liverpool, o clube e tudo mais, então não tem por que ele ser Judas. Inclusive, vou lembrar aqui o fato de que ele podia ter saído muito bem uma temporada antes para o Arsenal, né? Inclusive, foi aquela possível transferência bem polêmica, onde eles colocaram o valor de transferência e mais uma libra. E o nosso querido
40 milhões mais um.
Mais uma livre, exatamente, John Henry.
Os caras do Arsenal negam essa proposta, mas a gente sabe que nos bastidores que ela rolou mesmo.
E inclusive o John Henry, ele postou depois um dia no Twitter, queria saber o que estavam fumando lá nos Emirates, lá em Londres. Inclusive foi bastante polêmica e tudo mais. E o Gerrard e o próprio Suárez recentemente admitiram publicamente que o Gerrard foi bastante importante na permanência dele no Liverpool, né? Ele prometeu, ele falou, ó, você tem um potencial muito além do Arsenal, se você ficar aqui no Liverpool, você marcar 30 gols, for o artilheiro e tudo mais, vai chover proposta pra você, Bayern, Barcelona, Real Madrid, aí se você quiser ir, você vai. Aí, infelizmente, né, pra gente aparecer essa proposta do Barcelona, era o sonho dele, o próprio Gerrard falou que desde que ele desembarcou em Anfield, ele queria, tinha esse sonho de jogar na Espanha, ele seguiu o sonho dele, né?
Na Catalunha, né? Especificamente na Catalunha. Pô, ele tem a história dele que eu acho muito bonita. Inclusive, ele conta no documentário do Barcelona que a mulher, a namorada dele, quando eles tinham 13 anos, a namorada dele se mudou pra Barcelona. Então, tipo, até tem uma história engraçada que ele conta, que ele chegou aí pra Barcelona visitar ela. Ele tinha 14, 15 anos, ela 14, 15 anos também. E eles foram passear pela cidade, eles invadiram o Camp Nou pra tirar foto. Tipo, ele tem uma história com o Barcelona. Então, cara, querendo ou não, a gente tem que respeitar. Mesmo se ele saísse no meio de temporada, na época, hoje a gente teria que respeitar. Porque não é que nem o Coutinho, que é um sonho onde eles mostram uma baita ingratidão com o Liverpool e que é um sonho tipo, ah, eu quero jogar no maior time. Não, não é isso. O Suárez não é que queria jogar no maior time. O Suárez queria jogar no time onde, quando ele era adolescente, quando ele jogava em categorias de base, ele foi visitar a namorada naquela cidade, onde ele invadiu aquele estádio, ele tem história de amor naquele estádio, naquela cidade. Então, pô, a gente tem que respeitar também que o cara tem outros motivos para ir pro Barcelona, né? Eu acho que ele mesmo fala que o sonho de vida dele, desde que a namorada dele foi pro Barcelona, era jogar no Barcelona. Então, nada mais do que respeitar a situação, né?
Com certeza, cara. Por tudo que isso aí que foi demonstrado, o sonho dele de infância, de juventude, o lance da esposa dele e tudo mais, e ele ter saído de uma maneira honrável, eu acho que não torna dele um Judas. Inclusive, o aceitaria em Anfield hoje. Sou coelhete declarado. Queria muito Suárez em Anfield.
É, eu acho que não tem nada a ver com a forma que ele é, com o sonho que ele tem ou com pra onde ele vai, né? Eu acho que é o problema do cara ser considerado Judas, o problema dele se transferir é a forma que ele faz, né? O Suárez foi perfeito. Ele pediu transferência, o Liverpool conversou com os jogadores, diretoria, para conversar e convencê-lo a ficar mais. Eu lembro que o Liverpool ainda chegou a meio que pedir ele para ficar, porque o Liverpool não tinha como repor a saída dele a tempo e com um jogador do mesmo nível, porque o Arsenal queria contratar ele na janela de janeiro, e tinha outras propostas também, e o Liverpool não teria como repor alguém à altura do Luis Suárez naquela ocasião, e ele entendeu, ele respeitou, ele viu que realmente era verdade o que o Liverpool estava falando, era fazia lógica, fazia sentido, então assim, a forma que ele lidou com a situação é bem louvável, então o cara que pensa que Luis Suárez é Judas, o cara não tem nem que... Pô, não sei nem o que falar pra esse cara. E eu também sou... Eu acho que ele caberia no time aí pra próxima temporada, hein? Eu não sei não.
Aceitaria fácil também, né, cara? É um gigante da bola, cara. É um baita atacante. Por mais velho que ele vá ficando, com certeza ele corresponderia muito bem ali na frente. Claro, hoje seria reserva, mas... com certeza seria um matador.
Mas teria que fazer uma dieta bem bem rigorosa ali, viu? Porque ele ganhou muitos quilinhos jogando em Barcelona.
É, sem mordar, se não morder os coleguinhas, já tá bom, né, cara?
Bota ele no low carb, mano.
E passando para outros demais, assim, menos conhecidos, o que vocês acham? Tem algum caso que vocês acham também que a gente pode considerar ajudas? Na minha opinião, tem o Raul Meirelles, que saiu do Liverpool, depois chegou a jogar no Chelsea. Para mim, na real, o Raul Meirelles é o principal caso dos mais antigos de sair. O que vocês acham? Tem o Torres. O Torres, acho que vai abrir uma discussão. O que vocês acham do Torres sair do Liverpool para ir pro Chelsea? Para mim, não é ajudas. Para mim, o Torres fez o que tinha para fazer e saiu enganando o Chelsea ainda, né? Deu dinheiro para nós.
Cara, o meu sentimento sobre a transferência do Raul Meirelles é parecida um pouco com a do Fernando Torres. Para mim, o Torres não é Judas, e o cara que fala isso também, ele não entende, ou então não acompanhou, né? Vai muito pelo que vai ouvindo falar, né? Vai acompanhando a massa. Mas o Raul Meirelles, ele não tinha tanta ligação com o Liverpool, assim. Vamos dizer que ele teve uma temporada, duas temporadas boas, e ele trocou de clube. Não dá para você... pra você chamá-lo de Judas, porque a identificação dele aqui não foi aquela coisa toda, apesar de eu ter gostado muito da passagem dele. Era um cara que eu acho que tinha uma qualidade a mais e mostrava um pouco mais de futebol do que os outros, mas era uma época muito difícil do Liverpool também. Então, por mais que é complicado uma transferência para um Chelsea, para um grande do mesmo país, eu acho que não entra nessa questão do Judas, não. Isso no caso do Raul Meirelles. O Fernando Torres, eu já acho que segue na mesma linha, mas é um pouco mais complexo.
Cara, sobre o Torres, eu acho que o grande problema, além dele ter ido para um rival, foram as declarações, né? E na verdade...
Guilherme, peraí, rapidinho antes. Vou te interromper rapidinho. Lembre-se de uma coisa, aqui são 2-1, e as suas opiniões poderão ser usadas contra você no tribunal.
Dito isso, vou pisar em ovos agora a partir de então.
Eu acho que se eu fosse você, eu mudaria essa fala que você começou a tentar abrir e tentaria trilhar um caminho diferente, porque o que você já ameaçou falar aí, eu já vou rebater de diversas formas.
Olha, calma, que o Pedro veio preparado que nem um advogado para esse episódio para falar do Torres, hein?
O Pedro, para quem não sabe, aqui é Torrete Fernandete declarado, espanhol, tudo mais. Se ele tiver um filho, ele vai botar o nome de Fernando Torres Henrique. Mas dito isso tudo, vamos lá. Eu acho que o grande problema também, além dele ter se transferido para o Chelsea, que era um rival, que vinha nutrindo uma rivalidade de Champions League e tudo mais, há umas temporadas passadas, acho que foram as declarações dele, que nada mais eram do que verdades inconvenientes. Na época, o Liverpool tinha recentemente perdido o Xabi Alonso para o Real Madrid, o Mascherano para o Barcelona. Veio o... Putz, eu não tenho nem palavras para descrever o Roy Hodgson. Então, assim, o Liverpool não se encontrava em posição à altura do Fernando Torres. Ele falou que ele foi para o Chelsea, que era um clube que ia brigar por títulos, que na época era um clube que brigava por tudo, e que o Liverpool não poderia oferecer isso a ele. Eu, na época, como torcedor, como simpatizante e tudo mais, que na época não era tão fanático pelo Liverpool, fiquei ferido por isso. Tipo aquela verdade inconveniente, como eu disse anteriormente, que a sua mãe, enfim, algum amigo te fala aquela verdade e te machuca, mas você sabe que é verdade. Hoje em dia, olhando com outros olhos, eu não acho ele um Judas. E tem esse lance aí também do Liverpool ter enganado o Torres, né? Tem muita declaração aí de jornalista e tudo mais, que fala que o próprio Liverpool enganou o Torres, falou que o período de recuperação dele era mais curto do que realmente o necessário, fez ele entrar em campo aí com lesões no joelho, que acabaram agravando e encurtando a carreira dele.
Não enganou o Torres, né? Até recentemente, como falaram, o Liverpool não enganou o Torres, o Liverpool deixou claro pro Torres e ajudou o Torres a se recuperar em outro lugar. Enganou o Chelsea. O Torres não tava mais em nível, tudo mais. E, cara, chegou pro Chelsea e falou, aqui, ó, o jogador vai se recuperar, vai ficar bom, tudo mais. O Torres usando o mesmo discurso, o Chelsea foi lá, pagou uma bagatela enorme pelo atacante. Assim, claro, o Torres foi campeão da Champions, perdeu a final do Mundial com o gol do Guerreiro. Mas, mano, querendo ou não, ele não jogou nem 50% do que jogou no Liverpool.
Não, tem uma matéria, se não me engano, da The Cop, que tá em inglês, que Se não me falha a memória, posso estar errado. Vou conferir aqui depois para ter 100% de certeza. Tem um jornalista, se não me engano, o Guilherme Balag, que é um jornalista bastante confiável. Ele fala que teve momentos ali que o Liverpool falou assim pro Torres, meio que, ó, pode voltar para campo, você tá em condições, o cara meio que sentindo dor, porque na época ele era o grande trunfo do Liverpool, né? E isso agravou. E isso a gente sabe que ocorre em todo o clube, né, cara? O cara
é isso que eu ia dizer
tá lesionado,
agora,
né? É o principal atleta do clube, e ele volta a campo, meio que baleado ainda, mas é o que tem para hoje.
Eu acho que o problema do Torres é o que mais o que mais pesa na questão da transferência foi o dia que ela foi consumada, né? O Chelsea ele tentou contratar o Torres de todas as formas. E isso parte muito da Inglaterra, porque o pessoal de lá eles sentem mais isso diariamente. Vamos dizer assim, a gente aqui do Brasil, a gente tem nossos clubes, e quando vai chegando o fim da janela de transferências, aquele dia limite, ainda quem que não pega o celular e fica no Twitter o dia inteiro para ver se aquele nome saiu no bid, ou então se o time vai anunciar aquele último jogador, aquela coisa. Isso trazendo para nossa realidade aqui no Brasil. E lá na Inglaterra, é ainda pior, porque lá é o deadline day, o dia é só o dia de transferências, não tem mais nada naquele dia, então todas as televisões cobrem as transferências, o tempo inteiro falando do deadline day. Então você se transferir para o Chelsea no último dia de janela é complicado, mas o Liverpool também é meio que se aproveita dessa situação, porque como a gente falou, o Liverpool vendeu um jogador com a saúde debilitada, ele não tinha mais condição de render, inclusive o Carragher falou isso outro dia. O Liverpool sabia que ele não tinha mais condição de render o que ele renderia do que ele já tinha rendido no Liverpool. Ele não tinha mais condição de render esse mesmo futebol no Chelsea. Então o Liverpool vendeu ele ali, viu a oportunidade e mandou-o embora. Então assim, o problema foi que foi para o último dia de janela, o que pesou demais. E é bem aquilo que o Guilherme disse, aquela verdade inconveniente, né? Não precisaria, às vezes, falar o que certas coisas, poderia ter ficado mais no seu canto, mas eu acho que a forma que ele saiu ainda é melhor, mais tranquila que a forma do Coutinho e que a do Sterling também. Fernando Torres, ele saiu, inclusive uma declaração que eu peguei aqui, ele fala o seguinte, isso lá em 2010, que ele nunca iria para o Manchester United ou para o Manchester City, porque ele devia uma lealdade ao Liverpool, isso palavras dele. Então, e ele ainda explica que ele deixou o Liverpool para ir para o Chelsea visando uma oportunidade de ganhar títulos, né? Então, é complicado a gente julgá-lo de Judas, mas a gente vai sempre ficar preso ao nosso sentimento na época. E como ele era um cara que apresentava um futebol de muito alto nível, a perca, a dor da perda vai ser muito grande. Então, sempre fica aquela imagem.
Cara, inclusive sobre essa transferência no Deadline Day, óbvio que tem muito folclore, não dá pra gente saber muito o que é verdade e o que não é. Mas tem umas histórias aí nos bastidores que foi meio que premeditado e orquestrado pelo próprio Liverpool, para não dar tempo do Chelsea fazer os exames médicos. Inclusive, tinha muito funcionário do Liverpool que tinha certeza que ele voltaria para o Liverpool, porque ele não passaria nos exames médicos, o joelho dele estava completamente bichado. Então, para o torcedor, ele saiu como Judas, porque saiu de última hora, teve essas declarações, mas depois de tudo que a gente disse, eu não considero ele um Judas, e é mais ou menos isso aí. Eu acho que, apesar dos pesares, ele não seja um Judas.
Eu queria falar para a galera que está ouvindo que a gente abriu esse podcast quando a gente começou a gravar, a opinião do Guilherme era outra, mas a gente foi meio que convertendo ele ao futebol do Torres, e agora a gente está vendo aí qual que é o desfecho final dessa
não, numa, dessa numa escala de Judas, numa escala de Judas aqui. Ele tá mais ou menos ali, ó, entre Sterling e Coutinho. Não chega a ser um Judas, mas também não é um santo, entendeu? Como você mesmo disse, ele deu declarações que ele poderia evitar.
Assim como jogadores do Liverpool saem a caminho de rivais, ou então para outros clubes em transferências conturbadas, também existem aqueles que vêm ao Liverpool depois de jogarem rivais, e alguns casos são bem famosos. Um dos mais curiosos e conhecidos é o do meia Paul Ince, que disputou quase 300 partidas pelo United entre 89 e 95. Ele acabou saindo do time de Manchester para ir para a Inter de Milão, e 2 anos depois de jogar na Itália, ele voltou para a Inglaterra. Só que com um detalhe, ele voltou para o Liverpool, onde jogou 80 e poucas partidas entre 97 e 99. O fato mais marcante da sua passagem em Anfield foi quando ele marcou um gol em cima do United no Clássico, e ele comemorou em frente à Kop, cara. Ele foi comemorar lá na torcida, na torcida mais barulhenta do Liverpool, e ele irritou pra caramba os torcedores do United e mostrou os motivos de nunca mais um jogador ter se transferido direto entre United e Liverpool, ou Liverpool e United, desde 1964. Até hoje, de 64 até hoje, nunca mais um jogador se transferiu direto de um clube pro outro. O próprio Paul Ince passou pela Inter de Milão antes. Guilherme, se Judas pra lá, Judas pra cá, o que tu pensa de jogadores que vêm de rivais pro Liverpool? A gente pode considerar um pouco Judas também? Tu acha que é válido trazer porque, bom, vai nos ajudar? Ou tu tem a mesma opinião que, por exemplo, eu? Que eu acho que, pô, se o cara tá deixando um rival pra vir pra nós, significa que ele também deixaria nós pra ir pra um rival, né?
Então, Marco, eu não me considero um torcedor muito clubista, então eu não vejo grandes problemas em um atleta que seja de um clube rival se transferir pro Liverpool. Eu acho que fica bem difícil se ele tiver uma consideração, um histórico, um grau de idolatria muito grande com o rival, por exemplo, se fosse um Rooney, ou um Agüero, ou um Van Persie, coisa do tipo. E seria muito mais fácil se fosse um jogador que, apesar de ter uma história boa, bacana, não seja tão ídolo no clube alheio, como é o caso do James Milner. Ele foi campeão pelo Manchester City, recentemente veio para o Liverpool, não nutria ódios e nem idolatria em ambos os clubes e se tornou um ídolo no clube. E além disso, também gostaria de falar que no olho dos outros é refresco, então eu me veria numa posição muito boa em poder tirar uma onda do rival caso um grande jogador deles viesse para o Liverpool.
Cara, eu já sou o contrário, eu vejo muito problema nesse tipo de transferência. Eu já sou aquele cara mais clubista, aquele cara mais saudosista que gosta daquelas... Pra mim, o jogador não teria nem que se cumprimentar na entrada de campo ali. Eu acho muito louco aquelas cenas que a gente via mais no início dos anos 2000, um pouco mais pra frente ali, até antes também acontecia, dos jogadores perfilados ali naquele corredor de entrada. E os caras mal se olhavam, os caras olhavam pro lado com cara fechada. Tipo, tem aquele famoso videozinho que o Dierra vai cumprimentar as crianças, e na hora que a criança olha pro Dierra assim, ele já tira a mão e sai rindo assim da cara do Dierra. Não é um rival direto, eu acho que Manchester United e Liverpool são rivais diretos, assim como Everton e Liverpool. Mas esse tipo de transferência desses rivais direto, eu sou totalmente contra.
Cara, eu acho que inicialmente, se viesse um jogador de um rival direto, óbvio que teria uma rejeição de ambas as partes, mas eu acho que, assim como o torcedor é muito passional, é movido pela paixão, eu acho que se vai desenvolver um bom futebol, entregar bons números, a galera acaba meio que deixando isso de lado. Eu penso dessa forma.
Não, sim, eu também acho que com o passar do tempo o cara vai tirando esse peso que carrega em cima dele, mas é muito difícil porque a torcida não perdoa. Vamos dizer assim, nesse caso do Paul Ince, que a gente comentou, ele jogou no Liverpool, não foi diretamente a transferência, ele jogou no United antes, mas ele veio do West Ham pro United, então ele era um ídolo do West Ham, o time que na época subia e descia de divisão constantemente. E vamos dizer assim, não teria problema nenhum. Eram rivais indiretos na época, porque a torcida se detestava. E o Paul Ince, antes de se transferir para o United, ele foi... A galera tirou uma foto dele, o pessoal de um jornal tirou uma foto dele já com a camisa do United, enquanto era jogador do West Ham. E um pouco depois ele foi pro United e a torcida caiu matando em cima dele. E vamos dizer assim, ele não teve paz lá para jogar, sempre que ia a Londres e esse tipo de coisa. Então o cara já tinha uma carreira mais conturbada nesse sentido. E quando ele joga no United, provoca o Klopp e vem anos depois jogar aqui, a forma que ele chega aqui acaba se tornando muito difícil para ele conseguir encontrar um bom futebol no clube que ele joga, no caso o Liverpool, depois de passar no United. Então é bem complicado. Eu por isso também que eu não gosto desse tipo de transferência.
Não, entendo seu ponto de vista. Eu acho que um jogador que chega aqui de transferência imediata, principalmente sendo um grande ídolo num clube rival, no rival direto, é muito difícil da torcida, da nossa torcida, dar paz para ele conseguir desempenhar um bom futebol. Mas acho que se for um grande craque, eu acho que vale o risco.
Claro, é o que eu tô falando. Vale o risco, mas é difícil. É tanto que a gente, Manchester City e Chelsea não são rivais diretos da gente. São rivais ocasionais, são aqueles, os grandes que brigam diretamente por títulos com a gente. Mas não são rivais históricos, como o United e o Everton são. Quando o Fernando Torres se transferiu para o Chelsea, a pressão foi tanta que passou para dentro de campo e tem aquela famosa cotovelada do Agger, que ele acerta no Fernando Torres no primeiro jogo que ele volta a Anfield. Tem também eu lembro que o Raul Meirelles também, quando se transferiu, a galera chegou junto dele, e mais recentemente teve o Sterling, que voltou a Anfield e a torcida vaiou, e a gente teve Robertson, teve outros jogadores também chegando junto, inclusive o Henderson. Ele também teve a rusga dele com o Gomes. Então, assim, tudo isso é por parte de uma pressão que começa da arquibancada. Então é muito difícil para o cara conseguir se criar. No caso de transferência para outro time, quando você sai de lá e vem para cá, aí eu acho que fica muito difícil, porque a pressão vai além dos jogos, dos dois jogos por temporada no campeonato. Passa para todos os jogos. Jogo por jogo, a torcida vai pressionando e vai te questionando. Por isso eu acho que é complicado, além de gostar da rivalidade pura e simples.
Eu acho, como eu falei antes, eu não gosto do jogador que vem de rival pro Liverpool. Eu acho que se ele vem do rival pro Liverpool, ele iria do Liverpool para rival. E isso, para mim, dependendo do caso, é imperdoável. Só que, por exemplo, como o Pedro falou, o Chelsea é rival direto? Não. O Chelsea é rival por causa daquele período com o Mourinho, que Liverpool e Chelsea eram gigantes da Inglaterra, o Mourinho toda hora bem, o Liverpool de Rafa Benítez toda hora bem, os dois jogando aquela semifinal incrível de Champions League, que depois o Liverpool veio até a protagonizar o milagre de Istambul. Então naquela época ali a rivalidade ficou maior, até o Gerrard quase foi pro Chelsea, aí foi criando uma rivalidade legal, mas o Chelsea não é rival direto. Manchester City, cara, o City não tem nem tamanho para ser rival direto do Liverpool, o Everton é maior que o City, é dinheiro. Então tipo, cara, não podemos chamar Everton, Chelsea e City de rivais diretos. Então esses tudo bem, como o Milner vindo do City, por exemplo, o Joe Cole vindo do Chelsea, por aí vai. Só que, cara, pra mim isso não tem problema. Agora, um jogador que vem do United pro Liverpool, um jogador que vem do Everton pro Liverpool, pra mim não tem nem perdão, cara. Pra mim, assim, não vem. Eu acho que se esse cara vem do rival pro Liverpool, mesmo que ele torça pro Liverpool, então não jogasse no rival. Ah, mas é o emprego do cara. Beleza, é o emprego do cara. Só que então ele tem que entender, ó, eu tô indo jogar no United... Embora eu torça pro Liverpool, eu não vou mais jogar no Liverpool. Aqui eu entrei no United, acabou meu passo pro Liverpool. Essa é a minha opinião. Só que vai de jogador, né? A gente é muito passional, com certeza.
Se você pegar os 127 anos de história do Liverpool, que é um clube centenário, se a gente pegar em termos de rivalidade, não tem nem 20 anos que Chelsea-Liverpool, Manchester City-Liverpool, ainda menos. Não tem nem 20 anos que Chelsea e Liverpool são considerados rivais, porque o Chelsea, por mais que ele já teve seus momentos de glória, teve seus bons momentos no passado, foram muito poucos, então não chega a ser rival. Então, se você for pegar os últimos 15 anos, o Chelsea e o Liverpool foi criando uma rivalidade por causa da briga por títulos e nada mais. Se você for pegar 15 anos de 127 de história, não são nada, né? Então, não dá pra você considerar rival. Agora, United e Liverpool, e Everton e Liverpool já são rivais desde que o mundo é mundo. isso já trazendo desde lá da revolução que houve na Inglaterra, a luta por classes e toda aquela questão, não vem só do campo, tem muitas outras coisas que trazem essa rivalidade, então não dá pra você...
Isso em questão do United, né? Porque o Everton tá do lado do Liverpool nas lutas políticas, sempre esteve, tanto é que chamam de o clássico de o derby da amizade em alguns lugares, só que daí tem a questão que são dois times da mesma cidade, o Liverpool foi fundado a partir do Everton e por aí vai. Sim.
Só indo na mesma linha, só pra frisar isso aí. Por exemplo, vocês não aceitariam o Rashford ou o Richarlison no Liverpool?
Não, eu não aceitaria. Cara, nem o Richarlison, nem o Rashford, sendo bem sincero.
O Richarlison é bem...
O Richarlison até talvez, que o Richarlison
é um brasileiro. O Richarlison é bem bom, mas diretamente eu não aceitaria.
É um brasileiro, não é identificado com o Everton. Mas, porra, o Everton já tem canção pro cara. O cara já faz milhões de posts cantando a música dele que a torcida fez pra ele. Pô, cara, assim, até me botando no lugar do torcedor do Everton, cara. Eu não aceitaria ele vir pra cá, assim como eu não gostaria, por exemplo, que o Lallana fosse pro Everton.
E, apesar de ser torcedor do Everton, né?
Apesar do Lallana ser torcedor do Everton, eu não gostaria.
É, o Lallana talvez a gente entenderia um pouco mais por ele ser torcedor do Everton, mas eu mesmo, eu vou nessa mesma linha. Eu não queria um Richarlison no Liverpool pelo que ele representa pro Everton. Não seria bem vista aos meus olhos, ficaria tipo aquela coisa. Você pegar a mulher que gosta de outro, não tem sentido. O Richarlison é totalmente identificado com o Everton, e pra mim o lugar dele é lá, longe daqui.
É, lá, o Barcelona, Real, o que seja, mas não no Liverpool. Se vier pra cidade de Liverpool, tem que jogar no Everton. Então eu não aceitaria. Pode botar o jogador que seja, cara. Sigurdsson, que é um baita jogador. Bernard. Na época tinha o Lukaku. Também não. Não aceito. Não me vai. Não importa a qualidade do jogador. Pra mim, se vem de rival, direta ou indiretamente, de toda maneira, eu não aceito. Não gosto. Acho que é um jogador que faria o mesmo saindo do Liverpool e indo pro rival.
É, cara. Eu sou voto vencido e eu aceitaria. Apesar de visualizar... Uma possível debandada para um futuro rival também, alguma coisa do tipo.
Cara, a gente tem recentemente aí o Michael Owen, que talvez seja o mais recente caso de jogadores que já passaram para um clube e jogaram no rival. Ele jogou, foi revelado no Liverpool, teve sua época de... sua grande temporada pelo Liverpool e... anos depois ele teve no United, ganhou título que
ele foi melhor do mundo pelo United, né? Foi, ganhou bola de ouro.
E depois ele jogou no rival. É uma transferência que eu não faria de forma nenhuma. E até por isso ele fica com a fama de Judas também, né? Um famoso Judas em Liverpool.
Cara, eu honestamente, visualizando as situações hoje em dia, eu não vejo ele tanto como Judas, apesar de ter jogado pelo Manchester United, né? Teve aquele episódio que ele comunicou, onde ele tentou jogar no Liverpool após a passagem dele pelo Real Madrid, pelo Newcastle, porém foi informado que ele não tinha espaço no Liverpool, né? Apesar disso, vocês me perguntarem o que eu faria nessa situação, eu como jogador, e se fosse um torcedor, tivesse sido criado pelo Liverpool, eu não iria para o United, pelo fato dele ter mercado em outros clubes. Mas também acredito que não dê pra julgar muito, né? Tipo, o clube não quer ele, mas você também não pode impedir na mesma medida que ele vá pra um rival, sei lá.
Eu não gostei. Eu acho que não deveria ter ido pro United, ponto, né? Pra mim é fato isso. Ele ir pro United foi uma bola fora total. Porém, ele até hoje torce pro Liverpool, entendeu? Ele publicamente comemora com o Liverpool, ele publicamente segue sendo um torcedor do Liverpool. Então assim, acho que passado tudo, visto que ele não deu certo no United, dá pra considerar que ele foi um Judas e hoje não é mais, vamos dizer assim, porque dá pra dizer que tem jogador que deixa de ser um Judas. Só que, sei lá, cara, pra mim não me desce. O cara jogou no United, ele tinha a possibilidade de jogar em qualquer outro time. Pô, naquela época, claro, o United era o maior, era o melhor da Inglaterra, o maior sempre foi o Liverpool, mas era o melhor da Inglaterra. Mas, cara, ele podia ir pra qualquer outro time, ele podia ir pro Chelsea, que não teria tanto problema. Por quê? Porque o Chelsea estava bem, mas não é um rival direto. Ele podia ir pro próprio City, ele podia ir, sei lá, pro Arsenal. Tinha uma penca de time bom que ele poderia jogar, mas não, ele foi direto pro United.
Podia voltar pra Espanha.
É, volta pra Espanha, faz que nem o recém-falecido. Eu até me esqueci o nome agora. O Michael Robson é o nome dele, né?
Isso.
Tinha até esquecido de lembrar que era o Robson, mas não lembrava o primeiro nome. E, pô, o cara foi pra Espanha lá, joga numa base, numa espécie de Zaragoza da vida e fica por lá, sei lá, mano.
É, o problema do Owen é complicada a situação dele, porque ele teve a volta pro Liverpool negada, né? Mas o problema do Owen, ele, inclusive, ele fala isso em entrevista que teve recentemente pra ESPN, ele fala que a oportunidade de jogar em um clube grande também o motivou naquela época, porque após ouvir o não, ele fala o seguinte: quando eu saí do Real Madrid, Newcastle ali, eu tinha a expectativa na minha cabeça 100% de voltar ao Liverpool, voltar ao time, ao clube que eu amo. E quando eu recebi o não, o que pesou foi jogar em clube grande. Ele tinha a proposta do Manchester United na mesa e como o Liverpool não queria, ele foi e pensando no ponto de vista futebolístico, olhando para a carreira, ele achou que seria viável para ele, seria importante ele ir ao Manchester United para não deixar de jogar num clube grande. Então, quando vocês falam em Zaragoza, ir para esse tipo de clube, é meio complicado se rejeitar o United quando você para ir para um Zaragoza, vamos falar assim, né? Mas como ídolo aqui que ele era, é difícil também aceitar que ele tenha ido para lá, né? Por mais que ele tenha recebido não do Liverpool, na época tinha Torres, tinha outros jogadores que compensavam mais, porque o Owen tinha muito problema de lesão, então não era aquela transferência que encheu os olhos, né?
Chegando ao final do episódio, acabamos de falar do Manchester United e para homenagear o nosso rival, a música que você ouviu, Who the Fuck Are Man United? Quem, diabos, para não falar um palavrão, é o Manchester United? A música do The High Press, fica a dica lá no YouTube, busquem The High Press, Who the Fuck Are Man United, é uma música muito legal de se escutar, ainda mais para quem torce pro Liverpool ou até pro Manchester City. Chegando ao final do episódio, chegou a hora das indicações, começando pelo Pedro, que tem uma indicação que cabe bem no assunto que a gente estava falando. Fala aí, Pedrão.
Galera, então, como a gente estava falando de possíveis Judas, de Manchester United, Michael Owen, de rivalidade, eu indico a vocês a entrevista, o especial que a ESPN fez com o Michael Owen, o próprio, Premier League de casa, está disponível no Watch ESPN, está disponível também no SoundCloud, no Deezer, no Spotify, nos demais aplicativos de streaming.
Em todas as plataformas onde Nunca Caminhará Sozinho tá passando, vai ter essa entrevista.
Exatamente, correspondentes Premier. E nessa entrevista o Owen fala um pouco daquilo que a gente comentou no bloco anterior. Ele fala do não que o Liverpool ouviu, que ele ouviu do Liverpool. Ele fala dos problemas de lesões que atrapalharam toda a carreira dele. Ele fala de sua passagem no Newcastle, no Real Madrid. É uma entrevista de quase uma hora, bem legal, e é bom para desmistificar o Michael Owen como o Judas e se olhar também mais o lado humano dos jogadores também, né?
Guilherme, já que tua indicação não tem muito a ver com o Liverpool em si, pode fazer, fica à vontade, que daí eu termino com uma que também não tem muito a ver. Mas já termina e fecha o episódio, pode falar.
Então, galera, minha indicação da semana fica por conta do livro chamado Febre da Bola. Ele foi escrito pelo Nick Hornby, que era um torcedor do Arsenal, né? Aí vocês vão me perguntar, puta, torcedor do Arsenal, o que você está fazendo num, podcast sobre o Liverpool. Então, galera, ele é um cara bastante fanático. Durante 24 anos que ele frequentou durante os estádios, ele comenta bastante sobre o dia a dia, as idas aos jogos. Então ele fala bastante sobre o English Team, a seleção inglesa, fala bastante sobre alguns episódios envolvendo o Liverpool, partidas contra o Liverpool, a tragédia de Heysel, que foi entre Liverpool e Juventus. Também traz bastante algumas curiosidades bem bacanas, como ele faz análises comparando times às músicas inglesas, como é o caso do Sex Pistols, outras músicas também, outras bandas, como King Crimson. Então, para quem gosta bastante sobre futebol inglês e música, fica aqui minha recomendação.
Bom, e como tu falou de música, minha recomendação segue na mesma vibe, né? É um podcast que fala diretamente de futebol e música. Até como eles falam, né? Sonzeira FC é a esquina entre a música e o futebol. Fica a dica então, Sonzeira FC, ele é feito pela galerinha ali que era da ESPN, como Eduardo Tirone, Luana Maluf, tem... Deixa eu pegar aqui o nome de todo mundo, acho que é bem interessante, vou abrir o Instagram deles. O Instagram deles, inclusive, que é @sonzeirafc, é feito pelo Maurício Barros, Eduardo Tirone, Rogério Andrade, Lúcio Ribeiro e Luana Maluf. Eles acabam cantando algumas músicas, eles são uma banda, e eles falam bastante dessa situação do futebol e da música. O último episódio que eles lançaram foi sobre o Morrissey e o West Ham. Então acho que é bem interessante esse podcast para todo mundo que gosta de música e futebol também. Sonzeira FC, tá em todas as plataformas de podcast, menos no SoundCloud. Podem procurar, podem buscar o Instagram deles, fiquem à vontade. Então fechamos o episódio por aqui. Guilherme, brigadão pela participação.
Valeu, galera. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez. Queria pedir perdão aí, principalmente pra galera do Instagram, do Facebook, que vai nos xingar muito, vai falar: caramba, o ADM realmente ama o Coutinho. Tá aí na foto, tá aí mais um tema, mas sei que vocês vão gostar e não vão se arrepender.
Pedrão, obrigado.
Cara, obrigado, Marco, obrigado, Guilherme, por participarem aqui com a gente no podcast. Obrigado também a galera que nos acompanhou aí. Esperamos que não tenhamos desagradado a muitos, acho quase impossível, mas tá ótimo. Espero que vocês tenham gostado, galera. Tamo junto sempre.
É isso aí. Lembrando a todos que hoje, quinta-feira, dia 7 do 5, falando hoje porque é o dia que o episódio vai estar indo ao ar, estamos gravando na quarta, hoje, dia 7 do 5, faz um ano do 4-0, da virada sobre o Barcelona em Anfield. Então vale o destaque que lá no site nuncacaminharasozinho.com vai estar sendo publicado um texto de como que foi essa remontada sobre o Barcelona com depoimentos de torcedores do Liverpool aqui no Brasil, alguns paulistas e um capixaba. O texto foi escrito pelo Felipe Salles, o nosso mais novo colaborador lá do site. Então fica a dica, entrem lá nuncacaminharasozinho.com e leiam o texto com depoimentos de torcedores sobre como foi aquela virada do 4-0 sobre o Barcelona. Muito obrigado por nos ouvirem até o final deste quarto episódio. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais pela @livefcbr e acompanhar o nosso site, como acabei de falar, nuncacaminharasozinho.com. Para quem quiser escutar os episódios passados e está ouvindo este episódio pelo SoundCloud, fica a dica. Vá no Spotify, vá no Anchor, no Deezer, em todas as outras plataformas, terá desde o primeiro episódio até o episódio atual. Já no SoundCloud, a gente vai excluindo os episódios mais antigos para não ter que pagar mensalmente um valor muito alto que o SoundCloud cobra. Muito obrigado. Lembrem-se, vocês nunca caminharão sozinhos. Valeu!